Pesquisa Ativa. A partir de agora, professores e alunos pesquisadores entram em rede por aqui. Áudio Ativo apresenta Pesquisa Ativa.
Bom dia, ouvintes da Pesquisa Ativa, da audioativo.com, da Escola de Comunicação da UFRJ. Nós estamos aqui hoje com a presença da professora Ana Sheila Tangarife, que é musicoterapeuta clínica, mestre em educação musical, docente do curso de graduação e pós-graduação em musicoterapia, Conservatório Brasileiro de Música, docente do curso de licenciatura em Música na Educação Especial, do Conservatório Brasileiro de Música, supervisora de estágios acadêmicos de musicoterapia em deficiência mental, coordenadora da Clínica Social de Musicoterapia Ronaldo Mileco, do Conservatório Brasileiro de Música, musicoterapeuta clínica do Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional do IPSEP, no Rio de Janeiro. Bom dia, Ana Sheila.
Bom dia, Ângela. É um prazer estar aqui com vocês.
E é interessante, ouvintes, porque no nosso penúltimo entrevistado, vocês devem lembrar, foi o Timóteo Tangarife, designer e analista de sistema da Eletrobras, e que ele mencionou que o trabalho dele da dissertação, que ele fez mestrado, ele se inspirou muito no trabalho da mãe, que é a nossa convidada de hoje. Então, nós achamos interessante trazê-la para que ela possa nos contar sobre esse trabalho que ela desenvolve e nos instruir mais um pouco sobre o que é a musicoterapia. Então, eu já vou te perguntar o que é musicoterapia.
Olha, você fez uma pergunta boa, porque quando se fala em musicoterapia, lógico, música, terapia através da música, há uma ideia de que é botar uma música de fundo musical e relaxar, e realmente não passa por aí. Então, eu vou tentar definir para você musicoterapia de uma forma bem, bem inteligível, né? A musicoterapia, ela é uma ciência que ela utiliza a música com todos os seus elementos, melodia, harmonia, timbre, ritmo, textura, altura, intensidade, para estabelecer uma relação e, através dessa relação, desenvolver um processo terapêutico, desenvolvendo e mobilizando aspectos biopsicossociais do indivíduo, trazendo com isso a minimização dos problemas de saúde que ele tem, ou psíquicos, e promovendo uma melhor qualidade de vida, uma integração social mais favorável.
Muito bem. Então,
agora, cabe dizer para você o seguinte: quando a gente fala em música, se imagina que fosse a música com todos esses parâmetros conhecidos, mas quando nós falamos em música, nós nos referimos ao fenômeno acústico, ao som. Então, qualquer som, para nós, tem um potencial de ser trabalhado com algum cliente. Pode ser o grito, o choro, o arrastar de uma cadeira, qualquer som, não é? É utilizado assim como a música, com todos os seus elementos. A música conforme as pessoas estão acostumadas a entender.
Uhum. E ela consiste, então, numa área interdisciplinar? Quais são as áreas que ela abrange? Ou seja, qual a formação que um musicoterapeuta tem que ter?
Sim. Olha, inclusive, a definição de musicoterapia é um pouco complexa, porque a musicoterapia é um híbrido. Ela é interdisciplinar, a gente tem que buscar uma transversalidade, uma interdisciplinaridade com uma série de ciências e disciplinas. Então, nós podemos agrupá-las em duas áreas, da música e da terapia. Então, em música, nós temos música psicoacústica, acústica, musicologia, antropologia da música, temos educação musical, todas as disciplinas, filosofia da música, todas as disciplinas ligadas à música são objeto do nosso estudo e da nossa atenção. E nas áreas voltadas para a terapia, nós temos psicoterapia, psicodinâmica, psicanálise, temos a área de saúde, fonoaudiologia, educação especial. Então, todas essas disciplinas, elas têm a ver com a musicoterapia. Então, por isso, é a dificuldade de defini-la, porque nós transitamos nas fronteiras de todas essas disciplinas, mas tendo a base, é a música, é o fenômeno musical que nos interessa. Qual é o potencial terapêutico da música no nosso trabalho?
E é interessante porque, como você falou, qualquer som, né, é importante. E eu justamente ia te perguntar como que o som interfere no psico e social do paciente. Como é que isso é trabalhado no paciente?
Bom, isso, para você até entender, é praticamente claro que o ser humano, desde da sua gestação, quando está no útero materno, ele é impregnado, ele é mobilizado por sons externos, não só do corpo da mãe, como os sons do ambiente. Então, o som é uma coisa que está presente com o ser humano desde da gestação até a morte. Então, é um elemento que nos mobiliza, principalmente não só o motor, o ato, a ação, que ele impele a ação, mas a nossa psique. Ele penetra nas nossas emoções, ele invade o inconsciente. A música, ela não pede licença, ela invade o inconsciente. Então, com isso, mobiliza lembranças, recordações, emoções, e que geralmente são trabalhadas. Isso é um dos aspectos. E tem um aspecto também da música como energia, que ela impele a movimento, a ação. Crianças com problemas motores, com problemas de deficiência mental, é muito importante essa parte também.
E qual é o público que atende, que a musicoterapia...
Ah, você quer saber as áreas de aplicação, né?
É.
Sim.
É.
Então, vou começar com você, vou fazer uma evolução. Começa na estimulação essencial, que são as crianças de alto risco, que já nascem de alto risco, né? Que começam a ser estimuladas ainda, às vezes, no hospital. São crianças que são portadoras de síndromes genéticas, ou então gravidez de alto risco, que já se sabe que vão nascer essas crianças, e são detectadas ainda no momento do nascimento. Com gestantes, nós utilizamos na área de reabilitação motora, nós usamos na área de deficiência mental, psiquiatria de adultos, psiquiatria infantil, em geriatria, muitos problemas agora de Alzheimer, de demência senil. Nós usamos com pacientes terminais, câncer, hospitais, também, cuidados paliativos, muita pesquisa interessante já com queimados, com pessoas que estão se submetendo a hemodiálise. Então, o campo de aplicação, assim, com droga adição, pessoas normais, ditas neuróticas, né? Então, o campo de atuação atualmente é praticamente ilimitado.
Maravilha. E quais são as instituições que ministram a musicoterapia?
Olha, nós temos formação no Rio de Janeiro, temos formação em São Paulo, temos formação no Paraná, temos formação em Goiás, e de graduação. E muitas pós-graduação espalhadas pelo Brasil inteiro, né? Cursos de especialização de pessoas que já têm curso de música e já conhecimento de psicologia, que façam uma especialização. Então, nós temos médicos, temos enfermeiras, temos professoras, temos assistentes sociais fazendo especialização de musicoterapia, porque já tem a formação musical, que isso é imprescindível.
É interessante, porque aqui na UFRJ nós não temos, né? Não temos a musicoterapia.
Mas, no momento, está sendo estudado essa possibilidade de sair um curso pela UFRJ.
Seria
isso, não está descartada essa ideia.
Uhum.
Né?
E nós temos a escola de música que é da
UFRJ. É um sonho nosso isso, e as coisas, tudo indica que será possível no futuro próximo.
Excelente. E a pessoa encontra esse tratamento gratuito? Tem lugares onde isso é dado ao paciente gratuitamente?
Sim. Nessa questão da gratuidade, você tem que pensar o seguinte. Existem clínicas, lugares que oferece esse serviço, por exemplo, a BBR, que é trabalho de reabilitação motora, as pessoas estão sendo atendidas, assim, em outras instituições também, e tem os consultórios, né, particulares, que os musicoterapeutas atendem. Mas, no momento que eu posso indicar para vocês, é a nossa Clínica Social de Musicoterapia, que está vinculada ao curso de formação de musicoterapeutas. Funciona dentro da faculdade. Uhum. E é para estágio dos alunos que estão nos últimos períodos com supervisão. Então, lá é só nos procurar. O preço é simbólico para isso, é uma clínica social. Uhum. A qualquer momento pode nos procurar lá na Avenida Graça Aranha, 57, sétimo andar.
Uhum. E você gostaria de falar de algum artigo seu ou algum projeto que você esteja envolvida?
Sim, sim. Olha, eu sou docente pesquisadora, né? Uhum. E eu estou agora, no momento, no meio de uma terceira pesquisa entre as que eu já fiz. Eu fiz uma pesquisa na área de deficiência mental, no meu mestrado, fiz outra na área de psiquiatria, no Museu de Imagem do Inconsciente, do Hospital Psiquiátrico Niso da Silveira, e agora estou desenvolvendo uma nova pesquisa numa instituição de deficientes mentais adultos, desenvolvendo uma nova metodologia, um critério de avaliações baseadas nos aspectos cognitivos musicais, para desenvolver uma metodologia mais adequada aos nossos clientes.
E você usa mais... qual o tipo de música que vocês trabalham? É clássica, folclórica?
Sim.
Como é que...
Agora, antes até de falar sobre essa escolha, esse repertório, digamos assim, eu acho importante falar sobre as qualificações do musicoterapeuta. Uhum. Porque para você usar música, você tem que saber usar essa ferramenta, né? Que é a nossa ferramenta de trabalho. Então, o musicoterapeuta, ele vai ser submetido a um vestibular, a uma prova para entrada na faculdade. Ele tem prova de habilidades específicas, ele tem que ter um conhecimento musical, tem que conhecer, tocar um instrumento, algum instrumento de formação. E ao longo do curso é dado um suporte, um aperfeiçoamento, em que eles vão realmente se qualificar melhor. E durante o curso há a obrigatoriedade de ter três tipos de instrumentos. Um instrumento de sopro, um instrumento de teclado, um instrumento de corda. Você tem que dominar um dos três, né? E buscar sempre aperfeiçoar, porque é esse objeto intermediário, que é o seu instrumento, é a sua música, que vai servir para você estabelecer essas relações terapêuticas, né? Trabalhar. Então, é muito importante um domínio da linguagem musical. Se você não conhece a linguagem musical, você realmente perdeu possibilidades de fazer um bom trabalho. Uhum. E você perguntou também, qual foi a outra pergunta que você fez? Ah, que tipo de repertório? Não, repertório é o seguinte, nós não temos nada pré-determinado. O cliente, ele chega para nós, uma criança até que não fala, vamos supor um autista que não se comunica, que nem olha para você, você é um objeto, você não é nem um objeto para ele. Num dia que ele, de repente, ele dá um grito e olha para você, esse som para nós é música. Então, a nossa... A avaliação estética é muito diferente. O que nós consideramos estético em musicoterapia é bastante diferente. Isso, o significado, não é? Uhum. E nós trabalhamos, assim como trabalhamos com grito, com choro ou com o cantarolar de uma criança que praticamente não fala ou fala mal, nós trabalhamos com material que é trazido na hora. Então, aquele cliente que chega e traz uma música da MPB, ele cantarola, então, por isso o musicoterapeuta tem que ter um traquejo no instrumento. Você tem que pegar na hora o tom que ele está cantando, o ritmo, o andamento, e você começa a cantar com ele. Entendeu? Então, seja o que for que ele trouxer, nós vamos trabalhar em cima do que ele trouxer.
E como é que você vê a evolução desses pacientes? Por exemplo, uma criança com síndrome de Down ou um deficiente mental, como é que você vê a evolução? O que, que acontece com eles?
Olha, eu vou até falar para vocês... eu vou me referir mais a um caso que fica mais claro para explicar para você, num caso de autismo. Uhum. Que crianças com autismo mesmo, autismo clássico de Kahn, crianças com quadro de isolamento é muito severo, são quadros severos. Essas crianças não se comunicam e, geralmente, os musicoterapeutas começam a trabalhar com essas crianças através da água. Eles, por exemplo, botam uma bacia com água, onde as crianças mexem com a água, porque criança, o autista, gosta muito de água. Então, a musicoterapeuta começa também a mover na água com eles e tentar tocar dentro da água. Então, esse som primitivo, que nós chamamos de sons regressivos genéticos, que é o som mais primitivo que o feto ouve, que é o som do líquido amniótico. Então, nós começamos por aí, e através daí vão entrando os outros estímulos, nós começamos a perceber quais são os estímulos sonoros que tem impacto naquela criança. Muitas vezes é o som de um determinado instrumento, ou é um cantarolar, ou é um ruído, uma onomatopeia, e a gente começa a trabalhar com isso, e através disso essa criança ela começa a abrir canais de comunicação. Então, o som é um canal de comunicação muito importante, e através desses canais nós começamos então a introduzir novas estimulações para essa criança, e a evolução é muito interessante. E muitas vezes são crianças que não puderam ter acesso ainda nem a outro tipo de terapias que são importantes para ela. E o primeiro atendimento de urgência é a musicoterapia, porque nós abrimos campo para que outras terapias possam entrar no futuro.
Que maravilha, né?
E assim, quer dizer, eu dou esse exemplo, que é um exemplo assim extremo, né? Mas, por exemplo, falando no deficiente mental, esquizofrênico, pessoas bipolares, idoso, Alzheimer, trabalhos belíssimos, inclusive aqui na UFRJ, aqui no Instituto de Psiquiatria, trabalhos com idoso, com Alzheimer, porque não é que você impeça que a doença tenha seu curso, mas você retarda, você consegue dar uma segurada para que aquela deteriorização seja mais lenta. Então, pela estimulação, porque a fala, o centro da fala está onde está o centro da música, na fala, no cérebro. Então, no mesmo hemisfério. Então, a música é muito importante. E como mobilização de emoções, de sensações, nós vemos casos assim de bipolares, crônicos, e que praticamente através da musicoterapia começam a buscar uma nova motivação para viver, eles começam a cantar, a compor, tocar um instrumento, aprender um instrumento. Então, isso é muito importante. É muito gratificante.
Você vê que eles ficam mais felizes.
Ficam. Sem dúvida. Porque você vê, o ser humano não passa sem, não vive sem música. Em qualquer situação social, até sozinhos, no isolamento, ele está ouvindo alguma coisa. Então, a música é uma coisa que está presente desde a fase intrauterina, no homem primitivo, sempre esteve presente. Né? A necessidade da dança, do canto. Isso é inerente ao ser humano. Então, é uma ferramenta terapêutica muito boa, muito útil, inclusive é prazerosa. Porque quando você fala em terapia, existe toda coisa que cura, dói, entre aspas. Para curar tem que doer. A musicoterapia, não. Ela é o lúdico, é o prazer, é o espaço da liberdade, a arte, né? A linguagem não verbal, a linguagem expressiva. É um canal maravilhoso para qualquer ser humano poder. Aquilo que ele não pode falar em palavras, ele expressa através do som. Né? Então, é com isso que nós trabalhamos.
Isso mexe com todo o corpo
dele, né? Tudo. Nós trabalhamos é com isso, a mensagem não verbal. O que ele está expressando? A letra de uma música, para nós, diz muita coisa. A própria letra da música que ele está cantando, ela está expressando algo. Aquela letra é uma tela projetiva de algum problema interno dele, né? E se ele está cantando uma música que ele mesmo fez, quer dizer, o significado dessa música é muito mais intenso, que é algo que ele produziu, né? Mais visceral, né? Mas mesmo cantando uma composição, digamos, de Roberto Carlos, ele está usando as palavras do Roberto Carlos para expressar alguma emoção, algum sentimento próprio. E nós trabalhamos muito nessa direção.
Coisa maravilhosa, né? Muito interessante.
Não, é fascinante. Nós, os musicoterapeutas, somos apaixonados pela musicoterapia, porque nós nos surpreendemos e a gente procura ter essa capacidade de se surpreender, de vibrar, sabe? Com cada ganho que se tem daquela criança. As crianças mas deficiência múltipla, crianças que vêm com deficiência visual, auditiva, motora, paralisia cerebral, é uma coisa assim muito, muito grave, muito profunda a deficiência. E quando você consegue trabalhar, é muito gratificante. Você sentir que você está podendo abrir possibilidades para aquela criança, aquela pessoa, é muito importante.
Ah, coisa maravilhosa. A gente vê, né, como as coisas acontecem, as pesquisas. Quer dizer, não tem. A gente olha o noticiário, a gente só vê coisas ruins.
Exatamente.
Mas aqui no Pesquisativa, justamente, a gente está tentando trazer as coisas boas que estão acontecendo, que as pessoas não sabem, né, e que estão aí.
Exatamente.
É, a favor delas, né, disponíveis.
Exatamente.
Né, para que elas possam ter uma qualidade de vida melhor.
Exatamente.
Né, e, enfim.
Exatamente.
Então, para nós está sendo assim um prazer imenso ter você aqui.
Ah, o prazer é meu, inclusive, falar da musicoterapia, divulgar um pouco esse tipo de trabalho, né?
Exatamente.
Que a nossa profissão já é reconhecida, o curso é reconhecido já há quase 40 anos, no guia de profissões já é reconhecido. Agora, como quem diz, a profissão mesmo, né? Ainda nós estamos nas últimas instâncias em Brasília para o reconhecimento. Mas isso é a questão de. Mas como função de trabalhista, nós já temos um código. Né?
Uhum.
Só falta agora ser reconhecida a profissão. Mas estamos aí.
Ah, que maravilha.
Musicoterapia no Brasil vai para quase 40 anos, o primeiro curso, né? Começou.
Puxa.
E a musicoterapia surgiu nos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. Então, é uma coisa muito nova. Ao mesmo tempo que é nova, ela é antiquíssima,
uhum.
Porque há registros de esculturas rupestres, de gravuras em cavernas, onde aparecem rituais xamânicos, rituais de cura pelo som, pela música. Então, há mais de 30 mil papiros, de 30 mil anos, coisas antiquíssimas que já relatam a cura. Então, é uma coisa tão antiga, né? E cientificamente, estudada cientificamente, é mais ou menos recente.
Coisa. Olha, nós te agradecemos demais a tua presença.
Foi um prazer estar aqui com vocês.
Esclarecimento sobre a musicoterapia, que é uma ciência maravilhosa que está aí ajudando as pessoas, né? E te desejo todo sucesso.
Obrigada.
Que você tiver, né?
Obrigada.
E que breve que a gente possa aqui na UFRJ termos esse curso também, né? E que você possa até ajudar, né? Quem sabe?
Quem sabe? Estamos aí, né?
Fazer um projeto, alguma coisa
estamos
assim.
Aí. Estamos
então,
aí.
Então. Muito obrigada pela tua presença.
Foi um prazer.
Então, amigos da Pesquisativa, encerramos mais uma entrevista e voltaremos daqui a 15 dias. Bom dia.
Pesquisativa. A partir de agora, professores e alunos pesquisadores entram em rede por aqui. Audioativo apresenta Pesquisativa.